No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Está no ar o Feijoada Completa, um programa que traz todos os fatos para você, com o clima de sábado de manhã e o repórter Esso, a homenagem ao rádio. Pois é, com essa homenagem ao repórter Esso, nossos velhos pais do rádio jornalismo, nós abrimos mais um Feijoada Completa. Um bom dia para você que está nos ouvindo hoje, 14 de fevereiro de 2015, sábado de carnaval. E a gente comemorou no dia de ontem, no 13 de fevereiro, o Dia Mundial do Rádio. E a todos os nossos colegas que fazem rádio, todos os nossos colegas que trabalham aqui com a gente, a todas as pessoas que fazem o rádio acontecer, a nossa homenagem. A nossa homenagem hoje vai a todos os profissionais, todas as pessoas que amam esse veículo de comunicação. Patrícia Redel comigo para fazer mais um Feijoada. Tudo bom, Patrícia?
Tudo bem, Edson.
Tudo bem? Parabéns para você.
Para você pra também, você. Exatamente.
É, pois é. E nosso parabéns especial para o nosso querido Ribamar de Carvalho, nosso operador de áudio que faz esse programa chegar até você, ali na mesa, não só na nossa mesa de áudio aqui, mas também ajudando nas edições de entrevista, uma série de coisas, muita coisa que tem que se fazer para esse programa chegar até você. E a gente tem a Lucélia Cristina, nossa produtora, nossa homenagem também a ela, nossa homenagem a todos os nossos colegas que trabalham e que fazem o Feijoada Completa chegar até você. Então, parabéns a todos, dia de rádio, é importante celebrar. E a gente começou aí com essa homenagenzinha, brincando aí de repórter Esso, fazendo essa brincadeirinha para você, lembrando aí, repórter Esso que, lembrando, ficou no ar durante 27 anos, de 1941 a 1968, foi apresentado na Rádio Nacional e também na Rádio Globo do Rio de Janeiro. A gente tá ouvindo essa música aí do Milton Nascimento e do Lu Borges, Nada Será Como Antes, uma música que fala de estrada, e por falar de estrada, nós estamos no sábado de carnaval, Patrícia Redel, e muita gente tá pegando a estrada, volante, aquela coisa de dirigir na estrada, e principalmente nesse período de feriadão, em que o movimento nas rodovias é imenso, muito grande, aumenta muito, é complicado.
Tem que estar muito atento. Muitos cuidados a serem tomados antes de pegar a estrada.
Principalmente porque as estradas não ajudam em nada.
E nem os motoristas, né?
E muitos motoristas também não. Mas nós vamos falar sobre esse assunto no programa de hoje, sobre estradas, sobre condições das estradas. Dicas para você que vai viajar, vai pegar a estrada. Vamos ter dica da Polícia Rodoviária Federal, vamos ter dica de motorista. E vamos ter também um papo com um parlamentar que está discutindo, que discute esse tema do trânsito e das estradas aqui na Câmara dos Deputados. Vamos saber mais sobre esse assunto. E olha, juízo para você que vai pegar a estrada e que está ouvindo a gente. Muito cuidado, porque feriadão, realmente as coisas se complicam bastante. Mas enfim, vamos saber os outros assuntos que temos para falar. Aliás, também no programa de hoje vamos ter mais entrevistas com novos deputados. A gente vai ouvir um pouquinho também sobre as perspectivas, o que pensam, o que pretendem os novos parlamentares eleitos que acabaram de tomar posse no último dia 1º de fevereiro. Vamos então com a Patrícia Reda saber agora o que mais o Feijoada tem para você.
Em tempo de carnaval, quais são os riscos do beijo na boca? Vamos tratar desse tema no programa de hoje. Além dos blocos tradicionais, temos uma onda de blocos alternativos nesse carnaval em Brasília. Os detalhes no quadro Brasília Alternativa. No quadro Atravessar Fronteiras, vamos falar sobre os blocos de carnaval de rua do Rio de Janeiro. Votação na segunda-feira. Essa foi uma das notícias de destaque do plenário da Câmara nessa semana. Os detalhes no corredor das comissões. Qual a programação de cinema para quem não gosta de carnaval? Vamos conferir no quadro Olhares com Irã Albuquerque. No Brasil de ponta a ponta, uma viagem pelas ondas do rádio. Vamos conhecer a história de um programa criado para aproximar as pessoas. E nos Sons e Tons, damos continuidade à série destacando os álbuns mais importantes do movimento Axé Music. Hoje, o destaque é uma banda que já mudou de vocalista, mas nunca perdeu o gingado.
Todo dia quando eu pego a estrada, quase sempre é madrugada e o meu amor aumenta mais.
Esse é o Robertão. Robertão Carlos pra você aí, o paizão do Dudu Braga. É, o Dudu Braga chama ele de paizão, gente boa. Dudu Braga, que a gente já entrevistou aqui no programa, um cara sensacional, gente boníssima, filho do Roberto. Gente muito boa. O Roberto Carlos cantando Eu Caminhoneiro, esse tema famosíssimo, né? Nos anos 80, fez um baita sucesso. Era aquela música, ô Patrícia Rede, que o Silvio Santos colocava pro povo acertar a música lá no...
Qual é a música?
Qual é a música? E a pessoa, o cliente do Baú da Felicidade, ia lá acertar a música e ninguém errava Caminhoneiro. Agora, quando você errava, o cara sempre dizia O Caminhoneiro. Aí era o grande problema, porque o nome da música é só Caminhoneiro, não tem o artigo.
Aí não vale.
Aí não vale. Pois é, e se falasse o cara não ganhava. Ganhava quem? A carta. Olha só, vamos falar de estrada, de estrada. É, a gente tá aí nessa questão aí do carnaval, né? Viagens e etc. E a gente realmente numa batalha grande aí para poder conseguir chegar ao destino, porque muitas vezes a estrada não ajuda, muitas vezes tem outros motoristas também que não ajudam e a gente fica aí nessa dificuldade tremenda. E nós vamos conversar então com o Ednilson Diniz, que é motorista de carreta, caminhão, mais de 25 anos de estrada. Ele que percorre principalmente as estradas do Nordeste brasileiro, mora em Salvador, na Bahia. Ednilson, prazer falar com você. Como é que vai?
Vou bem.
Tudo bem?
Tudo bem.
Tudo jóia. Pegando muita estrada, né? Como sempre.
Como sempre.
Ednilson, pra você que viaja diariamente, é complicado pegar estrada no Brasil, é?
Com certeza. Que não tem fiscalização, embora o policiamento é ostensivo. Mas deixamos a desejar, buraqueira, falta de sinalização, muitas vezes mato cobre as placas de sinalizações e a pessoa fica perdido, né? Então faz asfalto já degradado, buraco, rachadura, e dificulta muito o nosso trabalho.
Uhum. Eu estava lendo uma estatística numa matéria essa semana, dizendo que 50% das estradas no Brasil não tem sinalização nenhuma.
Com certeza.
Você é testemunha disso, né?
Com certeza. E no Nordeste, então, que é um pouco esquecido, né? E aí, agora sim que algumas estão sendo pedagiadas, então há melhoria. Mas as demais que não são, está por conta do governo e aí do Estado, então, nem se fala. Isso é complicado.
Ednilson, e os motoristas, né? Você que está acostumado com a estrada... Também na época de feriado, as estradas ficam muito mais cheias de motoristas que às vezes não têm essa experiência que você tem de dirigir na estrada e que não tem cuidados básicos, às vezes, até de fazer uma sinalização de braço ou de farol para o outro motorista, né? Que dica que você daria aí para as pessoas que estão pegando a estrada agora no carnaval, que não têm essa experiência de dirigir na estrada?
É que saia com precedência, porque se sair com atraso, tentar tirar na estrada fica mais complicado. Então, o conselho é sair com antecedência, com calma e evitar o horário crítico, né?
Qual é o horário crítico?
De madrugada. E sim, a partir de 5 horas da manhã, 6 horas, é um horário já com boa visibilidade.
Então, porque de noite, quem não está acostumado a dirigir na estrada, de noite é muito pior, né?
É, com certeza, por conta de animais na pista e também por muitas vezes não conhecer a rodovia. Uhum. Que é a pessoa que está acostumada a transitar área urbana e quando vai para a estrada pensa que é a mesma velocidade, o mesmo costume, não é, né? É totalmente diferente de uma estrada para uma rodovia urbana.
Agora, Ednilson, a gente fica pensando assim, puxa vida, vão cobrar pedágio, a gente fica naquela expectativa de que a estrada vai melhorar, que vão fazer as obras e tal. Na sua experiência, as estradas que cobram pedágio são melhores que as que não cobram ou é tudo a mesma coisa?
Não, as pedagiadas são bem sinalizadas. É, em São Paulo, inclusive, tem muito apoio, uhum. Não só médico, como odontológico e todo aparato, né?
Sim.
Socorro imediato, tudo isso.
Então, realmente, o pedágio funciona, na sua opinião?
O pedágio funciona. Uhum. Desde quando a gente tem apoio, ele é bem pago.
É, maravilha. Agora, você falou que no Nordeste realmente a situação é mais complicada. Quando você vem para o Sudeste, realmente dá para sentir uma diferença muito grande? No Sudeste, as estradas são melhores que no Nordeste?
São melhores. São melhores porque é onde passa o escoamento do país, né? Boa parte vem do sul, né? Então, melhora bastante. A rodovia lá é bem mais favorável para rodar do que no Nordeste.
E no Carnaval, a maioria das pessoas vai para o Nordeste e não para o Sudeste, né?
É, devido a muito litoral, né? A parte litorânica. Então, as pessoas querem se divertir na praia.
Muito bem. Ednilson, eu quero agradecer muito a sua participação, Ednilson Diniz, que é caminhoneiro, aí roda essas estradas do Brasil afora, especialmente no Nordeste, aí dando dicas importantes, né, das pessoas terem, portanto, calma, sair com antecedência, não tentar tirar atraso na estrada,
evitar dirigir à noite
e, enfim, tomar bastante cuidado, porque realmente as condições não são boas e realmente precisa ter muito cuidado. Ednilson, muito obrigado pelo seu depoimento, pela sua entrevista com a gente, sucesso e boa sorte no seu trabalho, grande abraço.
Obrigado, novamente.
Tchau, tchau. Tá aí a participação do Ednilson Diniz, falando com a gente aí, depoimento de quem pega a estrada todo dia. Portanto, as dicas são muito válidas, né? E para você que está viajando hoje aí, vai viajar ainda hoje, é bom tomar bastante cuidado realmente, porque as estradas estão muito movimentadas. Ah, e um detalhe, olha, Patrícia, sim, mais de 60% das rodovias brasileiras não são duplicadas, são rodovias simples. 50% delas não tem sinalização adequada. Então, assim, há uma defasagem muito grande no que precisa ser feito na questão das rodovias do país. Então, rodovia simples, gente, ultrapassagem é um negócio complicado de se fazer, né?
Fica muito por,
conta do motorista, da educação, da boa vontade. Então, é sempre bom ter muito cuidado quando se vai sair assim. Pois é, a Tony Tornado, essa música que venceu o Festival Nacional da Canção de 1970, BR3, música belíssima aí, uma dos clássicos da música black music brasileira, da música negra brasileira, né? Vem a colocar a música negra, né? Trazer aquela influência da música negra do sul dos Estados Unidos aqui para o Brasil. Tony Tornado foi um dos grandes mentores desse processo, né? Junto com nomes como Cassiano, como o próprio Tim Maia, enfim, vários mestres da soul music brasileira, Tony Tornado trazendo aí essa canção chamada BR3. Muito bem, continuando falando sobre estradas, sobre as dicas, sobre a importância de tomar cuidados aí, né, essenciais, e também as questões legais, né, gente? Tem que tomar cuidado, carro, condição bonitinho, veículo, documentação, tudo certo. Vamos falar com o Diego Brandão, ele que é assessor de imprensa da Polícia Rodoviária Federal. Diego, como vai?
Olá, Edson. Olá, Patrícia. Ouvintes.
Tudo bem, Diego?
Tudo bom, Diego? Diego, que dicas em relação à questão, né, à questão legal, o que o motorista precisa se cuidar, se preparar quando vai fazer uma viagem? Quais são as questões mais importantes do ponto de vista legal? O que a Polícia Rodoviária Federal está mais atenta nessas estradas?
Na verdade, estamos atentos ao Código de Trânsito. Todos aqueles aspectos de obediência ao Código de Trânsito, a Polícia Rodoviária Federal vai dar ênfase na fiscalização, né?
Uhum. Especialmente aí a questão de documentação, o que é necessário? Quais são os documentos obrigatórios, Diego?
O registro do veículo, licenciamento do veículo, a Carteira Nacional de Habilitação, são documentos de porte obrigatório. Uhum. Então, qualquer deslocamento com um veículo automotor, eles têm que ter essa documentação à mão, né?
Sim, né? Seja estrada, seja na cidade, né? Isso aí não faz diferença. Agora, Diego, quando se trata de acidentes, né? No Brasil, pelos dados que vocês têm aí, pelo que a Polícia Rodoviária Federal apura no seu trabalho diário, os acidentes são mais causados por falhas mecânicas ou realmente é a imprudência ainda a principal causadora de acidentes no país?
É imprudência em primeiro lugar. Em 2014, como para ilustrar, daquelas causas que o policial pôde identificar, 94% estão relacionadas à ação do condutor. Então, realmente é um problema que é visível, né? Problemas relacionados à via ou à condição do veículo representam 6% apenas dos acidentes que têm a causa identificada, né?
Diego, e no caso de um acidente na estrada, qual é o primeiro procedimento? Quem que o motorista deve acionar? No caso de estrada com pedágio, rodovia com pedágio, como é que é esse procedimento? É diferente?
Isso, nós temos os telefones das concessionárias aí, que tem uma estrutura no auxílio do atendimento do acidente. Além disso, a PRF, através do número 191, também deve ser acionada para tomar todas as providências necessárias no atendimento ao acidente.
Ou seja, a pessoa, uma vez ocorreu o acidente, a primeira coisa que ela deve fazer é ligar para o 191, né?
Isso.
Porque
isso,
aí, se for... Se
ela não vai saber, né, o número
se
da
houver,
rodovia.
Se houver a concessionária, a Polícia Rodoviária Federal aciona a concessionária, é isso?
Isso, nós acionamos toda a rede, né? Se for uma rodovia que tem a concessionária, a gente aciona todos os mecanismos aí de auxílio, atendimento ao acidente, além também de estar presente nesse atendimento.
Uhum. Vocês sempre têm deslocamento de veículos, o que for necessário para poder prestar ali assistência, né?
Isso, primeiros socorros, deslocamento do veículo, auxílio ao usuário que está naquela condição do acidente.
Uhum. Agora, Diego, quais são os principais canais de informação que a Polícia Rodoviária Federal tem? A pessoa vai pegar a estrada. Eu sei que, por exemplo, algumas, não sei se são todas, mas algumas PRFs, em alguns estados, elas usam as redes sociais, Facebook, Twitter, especialmente o Twitter. Isso já está presente em todo o país? As Polícias Rodoviárias Federais estão usando o Twitter? Então, assim, onde é que as pessoas que vão viajar podem procurar uma informação para saber se a estrada está legal, se tem acidente, se tem alguma retenção? Vocês têm essas informações disponíveis?
Sim, a rede social, principalmente o Twitter, a gente já está transformando em um canal de utilidade pública. A ideia é que a gente tenha todas essas informações reunidas no Twitter.
Uhum.
Então, a cada regional que tenha um Twitter ativo, ali vão estar reunidas aquelas informações sobre interdição, sobre condição de via.
Diego, e para o motorista se orientar na estrada, né? Ele vai pegar uma estrada que ele não conhece, vai para uma cidade para onde ele nunca foi. O que você recomenda? Comprar um mapa rodoviário, usar um desses aplicativos de celular como o Waze, por exemplo? Qual a forma mais eficaz, mais atualizada que você recomendaria?
Com certeza a tecnologia é um auxiliar importante nesse tipo de viagem, onde você consegue identificar melhor a via, o caminho, a rota a ser percorrida, os pontos de apoio. Então, hoje a tecnologia te ajuda a ter um material bem mais atualizado, né?
Mas para esse tipo de tecnologia é necessário ter um GPS ou uma rede 3G ou não precisa ter a rede 3G, por exemplo, para você acompanhar um mapa num aplicativo de celular? Ele funciona na estrada, em locais remotos?
Alguns GPS eles funcionam sem a necessidade de rede de dados, né? Você tem apenas o sinal do GPS, mas esses que nós utilizamos nos aparelhos celulares, eles ainda dependem, em grande parte, do sinal de rede celular.
Da operadora, né?
Isso mesmo.
Muito bom. Pois é, então é preciso saber qual aplicativo você pode tentar utilizar sem a rede. No caso, o Tonton costuma ser o mais indicado. Diego, muito obrigado, Diego Brandão, que é assessor de imprensa da Polícia Rodoviária Federal, dando dicas importantes para quem vai pegar a estrada, né? Aí, lembrando que você pode procurar aí nas redes sociais, no Twitter, os perfis da PRF de vários estados do Brasil já têm perfis no Twitter para poder ter as informações em tempo real sobre os acontecimentos. Inclusive, eu sei da PRFMG, porque eu vou para Minas com alguma frequência, sei que a PRFMG já tem o seu Twitter lá e funciona muito bem, porque eles, inclusive, dão informação sobre acidente, sobre, enfim, evite pegar aquela estrada ou aquele local naquele horário, porque tem algum problema. Então, a pessoa pode, inclusive, até adiar uma viagem para mais tarde um pouco, sabendo que a rodovia não está em boas condições, que é melhor esperar um pouquinho. É uma coisa bem importante para planejar, né, Diego? Então, realmente é fundamental esses canais de comunicação. Diego, grande abraço para você.
Ok, obrigado pela oportunidade. Boa viagem a todos.
Tá joia.
Um abraço.
Tá aí, Diego Brandão conversando com a gente, ele que é da PRF, da Polícia Rodoviária Federal. Tá aí as dicas. E com relação a GPS, só lembrando que o Tonton Brasil sem querer fazer propaganda, porque, mas já faz.
Mas é um serviço, né?
Mas é um serviço mesmo. É um aplicativo pago, mas que é um aplicativo bastante funcional e ele pode ser usado offline, porque o TomTom Brasil, ele baixa, quando você baixa o aplicativo, o mapa vem junto. Então, se você não tiver conexão de dados, ainda assim, você pode utilizá-lo. Agora, o Waze é um software gratuito e muito bom também para quem roda nas cidades. No Brasil, infelizmente, a gente tem muito problema de sinal de celular nas estradas. Então, o Waze pode te deixar na mão algumas vezes por causa da falta de internet. Já o TomTom tem essa facilidade de poder ser usado offline. Então, fica aí a dica para quem for usar. Tem para Android e também tem para iOS.
Eu conheço cada palmo desse chão. É só me mostrar qual é a direção.
Como esquecer do Renato Teixeira quando se fala de estrada?
É maravilhoso.
Né? Maravilhoso. Um dos grandes nomes da música brasileira. Sensacional. Renato Teixeira. O artista, o country brasileiro por excelência, é uma das músicas mais legais aí, Frete, essa música que foi tema, famoso tema da série Carga Pesada da TV Globo. Falando em estradas, né, a gente aí continua falando sobre essa questão de estradas, vamos conversar com o deputado Hugo Leal, ele que é do PROS do Rio de Janeiro, e é o autor, né, além de ter uma atuação forte na Câmara dos Deputados nessa questão de trânsito, né, ele é autor da famosa Lei Seca, a lei que realmente botou para disciplinar essa questão do uso da infeliz combinação entre álcool e direção, que muitas vezes ainda alguns insistem em fazer. Deputado Hugo Leal, prazer falar com o senhor, como vai?
Olá, Edson, olá os ouvintes da Rádio Câmara, prazer também, muito grande falar com vocês e mais uma vez abordando um tema de extrema relevância, como sempre o Feijoada fazendo o seu trabalho, parabéns.
Vamos fazendo melhor, né, deputado, que a gente pode. Deputado, o que, na sua avaliação, como é que o senhor vê essa questão da legislação de trânsito hoje no nosso país? A gente teve um avanço muito grande com o Código de Trânsito de 97, depois tivemos a questão da Lei Seca, enfim, algumas medidas têm sido já tomadas. Na sua avaliação, o que ainda falta na nossa legislação de trânsito, principalmente no que diz respeito às estradas?
Na realidade, eu sou uma das pessoas que não vejo a dificuldade de estar ainda na legislação. Nós temos aprimorado ano a ano, eu estou na Câmara iniciando meu terceiro mandato, e antes mesmo do meu mandato, existiam também deputados que atuavam nessa área de trânsito e o aprimoramento da legislação tem sido feito nas linhas pontuais, naqueles textos, locais, naqueles artigos onde nós achamos, entendemos que deve ser modificado. Eu entendo muito mais que nós temos aí uma questão de fiscalização. Nós temos, no caso, quase 60 mil quilômetros de rodovias federais, e é um número enorme ainda, com um número de policiais rodoviários federais muito aquém do que merecia nas rodovias federais e nas rodovias estaduais também ainda um número baixo no que refere à fiscalização, principalmente a fiscalização na abordagem. Ampliou muito a questão da fiscalização eletrônica, mas a fiscalização de abordagem ainda é bastante positiva e muito educativa.
Porque na verdade a fiscalização eletrônica ela ajuda no sentido de que a gente precisa de menos fiscais humanos, digamos assim, mas ela não, ela é simplesmente punitiva, né?
Exatamente. Essa é punitiva e só vai receber depois, normalmente 30 dias depois, 10 dias depois, ou 20 dias depois que você foi autuado, você vai receber e não foi educativo, vai ser educativo para o futuro. É claro que isso é importante, faz parte do sistema, né, do grande sistema, a gente chama sistema trânsito, né? Isso tudo é um fator importante. Mas eu repito, eu não vejo que seja a legislação uma das grandes responsáveis por essa circunstância de nós estarmos ainda com números que eu chamaria números absurdos, né, em termos de acidentes de trânsito. E óbvio, em haver necessidade, nós temos aí, nesses anos anteriores, buscado fazer essa adequação. Como aconteceu recente também na ampliação da multa e da punição naqueles casos, até a pedido da própria Polícia Rodoviária Federal, naqueles casos do excesso de velocidade e da ultrapassagem em local proibido, o que é, infelizmente, a maior parte dos acidentes de trânsito acontece exatamente nessa imperícia, nessa imprudência, principalmente, do motorista, que vai ultrapassar em locais proibidos, e nessa ultrapassagem se dão as colisões frontais, e das colisões frontais advém as principais mortes em rodovias.
Pois é, deputado, agora falando de lei seca, o senhor que é autor do projeto e que deu origem a essa lei, discute-se dois aspectos que eu queria que o senhor abordasse. Um é a questão da flexibilização dela, que muitas vezes vira e mexe e volta-se a discussão por aí, porque a lei seca é rigorosa demais e precisava haver uma flexibilização. A outra é a questão da venda de bebidas em beira de estrada, que é uma coisa que nunca conseguiu se disciplinar adequadamente, né? Loja de conveniência de posto de combustível, algumas até hoje ainda tem bebida alcoólica. Como é que... nesses dois aspectos, qual que é, na sua avaliação, o que precisa ser feito ainda?
Olha, na realidade, a lei já foi atualizada, né? Eu diria até melhorada depois de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, mas para ampliação do escopo das provas, ampliação das provas que poderiam ser produzidas.
Uhum.
Anteriormente era só o etilômetro, o bafômetro ou o exame de sangue. E aí passou também a poder utilizar filmagem, testemunha, daqueles casos onde a pessoa apresenta alto grau de embriaguez ou está assim com...
Que tem sinais visíveis, né?
Sinais visíveis de embriaguez. Óbvio, isso também passou a ser prova. Então, essa foi uma modificação. Agora, quanto a essa flexibilização, ali, sei que é muito dura, mas ela está aí há 8 anos, né? Já teve até um questionamento no Supremo Tribunal Federal, e não há nenhum tipo de ilegalidade nesse nível de exigência. E nós precisamos disso. Porque anteriormente, desde a edição do Código, 97, e nós estamos falando aí de pelo menos 10 anos da existência do Código de Trânsito, essa flexibilização já existia. Ninguém fazia essa medição, ninguém observava. E nós tínhamos lá, já era flexível, era 0,06 decigramas de álcool por litro de sangue. Então já tinha essa flexibilização e é praticamente inócua. Então, a lei está completando aí, no seu caso, 6 anos, nós estamos consolidando esses conceitos, e não foi uma decisão só de governo, não foi só a questão da mudança da legislação, foi sim a participação do Legislativo, do Executivo, mas principalmente de entidades que atuam no setor, né, entidades médicas, principalmente.
Uhum.
A Abramed, que eu posso citar aqui, a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, e a Sociedade Brasileira de Oncologia. Então, a gente vê com atenção esses pedidos de modificação, de flexibilização, mas eu entendo que ainda nós estamos na mudança desse conceito. E o mudança de conceito, e a mudança de conceito parte de uma mudança de comportamento, não se dá simplesmente por modificação legislativa, e sim por modificação de comportamento.
Mudança de comportamento.
E comportamento, principalmente, das novas gerações. É isso, esse sim que é o nosso foco de trabalho. As novas gerações, e quando começarem a tirar as suas habilitações, já terem consciência que a mistura álcool e direção é uma mistura fatal e, obviamente, tem que ser afastada de todo comportamento que seja, obviamente, aprovado pela sociedade.
Muito bem. Deputado Hugo Leal, que é do PROS do Rio de Janeiro. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Obrigado, grande sucesso no seu novo mandato aí. Muito trabalho, certamente, que virá pela frente. E desejo boa sorte, tudo de bom e um grande abraço.
Eu que agradeço, parabenizo mais uma vez a Rádio Câmara pela cobertura, por esse programa que é fantástico, Feijoada, se vocês realmente dão um show aí, é muito, muito agradável. E esperando que nesse período agora festejos aí de carnaval, as pessoas estejam atentas, sempre atentas às regras de trânsito e principalmente as pessoas que estão nas ruas, né? Muito cuidado, porque o maior índice que acontece nesse período de carnaval são os atropelamentos. Então, não só os motoristas, mas também os pedestres terem muita atenção, que nesse período esses acidentes acabam acontecendo em número maior. Então, pedindo essa atenção, pedindo a proteção também de Deus para que todos possam ir e voltar sem ter que deixar a tristeza aos seus parentes. Um grande abraço e parabéns mais uma vez à Rádio Câmara.
Obrigado, deputado. Grande abraço para o senhor. Está aí a participação do deputado Hugo Leal do PROS, do Rio de Janeiro, fechando aí essa nossa, esse nosso assunto sobre o trânsito, sobre essa questão da viagem. Portanto, cuidado e sempre, sempre. Vi uma brincadeira essa semana dizendo que do jeito que a gasolina anda cara, tá difícil misturar álcool e direção, porque se você beber, você não vai ter dinheiro para abastecer o carro mesmo. Mas de qualquer forma, a questão é educativa, é fundamental que você lembre disso. Bebeu, amigão, pede táxi, não dirija, porque é fundamental preservar a sua vida e a vida de todas as pessoas, porque não é só você, é também a vida de outras pessoas que podem ser prejudicadas em caso de um acidente. Então é bom se preservar e preservar todo mundo.
Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino.
Patrícia Herrera, você, claro, se lembra dessa música. Mas quem não se lembra dessa música?
Muito.
E quem não se lembra dessa interpretação? De Sérgio Reis.
Deputado federal.
Deputado federal. Acaba de ser eleito para sua primeira legislatura. Deputado Sérgio Reis, cantor, ele que tem aí uma história importantíssima na música brasileira, né? E agora, certamente, trazendo aqui para a Câmara dos Deputados as suas demandas, as questões que o preocupam. Vamos saber quais são elas. Deputado Sérgio Reis, cantor e deputado Sérgio Reis, prazer falar com o senhor, como vai?
Tudo bem, e vocês, estão bem aí?
Tudo jóia.
Tudo ótimo.
Tudo ótimo.
Graças a Deus.
Deputado, o senhor que tem uma vivência na música, já apresentou, eu lembro, eu já vi que o senhor apresenta programas de rádio também. Qual que é a expectativa do senhor com a sua chegada aqui na Câmara dos Deputados? Atuar na área de cultura, quais são as suas principais plataformas, suas metas de trabalho?
Trabalho de cultura, trabalho de saúde para os hospitais, são... Isso é primordial, saúde é tudo. Uhum. Tenho até pedidos da aposentadoria, do Sindicato dos Aposentados, que o presidente falou assim para mim: seu Sérgio, trabalhei 35 anos, a gente vai ficando velho, perde as forças para trabalhar, e aí vem tudo muito caro, muito remédio, e eles não aumentam a nossa aposentadoria. E aí eu fiquei pensando nisso, rapaz. Você sabe que eu tenho dois salários mínimos de aposentadoria, e se eu fosse depender desse salário mínimo, eu não compraria metade dos remédios que eu tomo. Vê como é que é?
Pois é, não é fácil não, né? Agora, como é que foi essa ideia de se candidatar, e como é que foi esse processo de campanha? O senhor que, óbvio, né, uma figura muito conhecida no Brasil inteiro, imagino que isso deve ter facilitado, mas como é que foi essa decisão de eu vou disputar um cargo na Câmara, eu quero trabalhar em favor desse segmento social, especialmente dos aposentados? Como é que foi essa decisão? Foi uma decisão difícil, deputado?
Sabe de uma coisa? Eu fiz um levantamento na minha vida. Durante esses 55 anos de carreira que eu tenho, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, foi o povo que me deu. Eu acho que estava na hora já de eu dedicar 4 anos da minha vida para o povo, que não tem acesso a Brasília, que não tem acesso para discutir, para falar, para defender-se. Então eu falei, não, vamos lá, vamos ver como é que é. É complicado? É. Mas eu não estou estranhando muito, porque eu tenho muitos amigos que são deputados. Então, a gente tem amigos lá dentro. Não tem guerra, não tem nada. Então, cada um tem que respeitar o outro. Às vezes, um é do PT, o outro é do PMDB. Essas coisas assim, vai lá e fala, porque esse problema e tal. Depois, daqui a pouco, está lá tomando café junto. Isso aqui é bonito, né? Essa é a democracia.
O embate ali, mas depois tem amizade que se preserva, apesar das diferenças políticas, né?
Ah, sim, com certeza. Uhum. É um desgaste também da pessoa falar lá, do deputado falar, para a mesa ouvir, para os outros ouvirem, porque chega na hora da votação, né? A gente tem que estar presente. No caso dos que nós estamos votando aí, para os caminhoneiros, que estão cobrando dos caminhoneiros o terceiro eixo do caminhão, que está vazio. O caminhão está vazio com o terceiro eixo levantado, não está usando o asfalto, aí tem que pagar o terceiro eixo. Quem fez essa lei errou. E nós estamos tentando mudar isso daí, porque caminhoneiro já não tem dinheiro para pôr combustível. Ele não tem um auxílio para poder cuidar da saúde dele a não ser o CS Senac. Aí é diferente. No CS Senac ele tem tudo. Ele tem onde dormir, ele tem onde comer, ele tem onde tomar banho, ele pode estar com a família, tem berçário, tem área de lazer. Isso é o CS Senac. Eu inaugurei cento e tantos PATs, postos de atendimento ao trabalhador de estrada. Eu conheço esse assunto a fundo. Eu tenho um programa de rádio há 22 anos e 226 emissoras. Sobre isso, é o Siga Bem Caminhoneiro. Aonde começou o Risco 100? Foi com o Serjão aqui. Entende?
Uhum.
Então, agora estão votando. Tem que tirar isso daí. Caminhoneiro, primeiro, criaram a lei, tem que dirigir 4 horas, depois tem que descansar, tem que dormir. Dormir aonde? Na beira da estrada? Não pode. Se ele dormir na beira da estrada, ele vai ser assaltado. Agora, ele entra num posto de gasolina, o mínimo que o posto cobra é R$30, R$40, R$50, depende do tamanho do caminhão dele. Onde ele vai buscar esse dinheiro? A vida é danada. E aí o governo cria uma lei e não arruma um lugar para eles dormirem. Se não é o CSNAT, eles estão perdidos. E a CSNAT não, tem dentista, tudo de graça, tem médico, tem tudo que você imagina.
Uhum.
Tem necessário. Entende?
É, com certeza.
Então a gente tem que ficar atento a essas coisas que foram votadas intensamente, não ver o outro lado.
É, muito bem, deputado. Os desafios são muitos, né?
São muitos.
Os desafios são muitos, com certeza.
E a gente, com coerência, a gente chega lá, sabe?
É isso aí. Deputado Sérgio Reis, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação aqui no nosso programa. Bem-vindo à Câmara. Espero que o senhor faça realmente um belo trabalho e boa sorte com as suas atuações. E nós vamos estar, certamente vamos ter outras oportunidades de conversar aqui no programa, em outras oportunidades, e eu espero contar com o senhor. Grande abraço.
Um abraço. Suas horas e você, tá?
Tá joia, valeu.
Tchau, tchau.
Abração para o senhor. Tá aí, participação do deputado Sérgio Reis falando com a gente. Ele que acaba de ser eleito, tomou posse agora, então batalhando aí, colocando aí a questão dos aposentados, a questão dos caminhoneiros. Ele que é já há mais de 20 anos, tem programa de rádio, mais um do rádio para a gente estar conversando aqui. Afinal de contas, comemoramos o dia do rádio, o Dia Mundial do Rádio, no dia 13. Muito bem, vamos para o intervalo aqui no Feijoada Completa e voltamos já.
Feijoada Completa.